Ora, boas, malta. Sejam bem-vindos aqui então ao segundo episódio aqui do podcast da NBA do Vamos Falar de Fumo. Exato. O primeiro correu muito bem. Aliás, até tivemos um bom feedback até da malta da comunidade a mandar-nos mensagens a mim e ao Bruno pelo WhatsApp, que decidimos voltar cá. Outra vez, tipo, nós na semana passada estávamos em dúvida e tal, e pá, se calhar correu mal, a malta não vai gostar.
Estávamos em dúvida, o nosso injury report estava como questionable, mas depois de tanta maluquice, decidimos voltar com mais uma empreitada.
Exato. Voltámos como o Kawhi, agora esperemos que sejamos melhores que o Kawhi no jogo. Não foi ele jogar no jogo. Mas pronto, vamos então aqui para o segundo episódio, fazer uma espécie de rescaldo da primeira semana de playoffs aqui da NBA. Estamos a gravar aqui sexta-feira à tarde, amanhã sábado vai fazer exatamente essa semana de playoffs, que atualmente está jogo 2, jogo 3, ou seja, equipas já jogaram o segundo jogo, algumas já estão no terceiro, e vamos fazer um breve resumo sobre os 8 confrontos que temos aqui nos playoffs. E comigo lá está, como já podem ter visto ou ouvido, não é? Temos aqui o grande, caríssimo professor Bruno Tomás, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Pronto para mais uma semana. Os playoffs é um bicho diferente e os últimos jogos comprovaram isso mesmo. E muito entusiasmado para falar dos membros.
Exato. E eu tenho, lá está, tenho aqui um professor e tenho um doutor.
Olha. Estamos sempre a elevar a fasquia dos podcasts do Vamos Falar de Fumo agora.
É um doutor que até me enganei a escrever o meu nome.
É.
E agora?
Por acaso reparámos.
Por acaso reparámos aqui o grande Nuno. Ou Numo. Agora vais ser tratado de Numo.
Peço desculpa. É a primeira vez que me apanho nestas aventuras, mas é um prazer estar aqui convosco. A Cyril, a ti, conhecer pela primeira vez. Ao professor Bruno, já estivemos juntos aí num jantar muito bom, que se possa repetir muito em breve.
Vamos então conversar. Eu tenho uma sugestão para o próximo jantar desta comunidade, é em Sinfães, tem que ir para Sinfães.
Sinfães.
Mas olha que eu gosto muito de Sinfães, já estive em Sinfães várias vezes e recomendo.
Eu só tive de passagem.
Sei que há aí um amor pelo Sinfães, acho que é o único nito.
O grande Luís, o nosso grande. Muito bem, vamos então focar agora aqui para a NBA. Ia começar pelo primeiro jogo, até posso começar com o da minha equipa, dos Orlando Magic contra os Cleveland Cavaliers. Começou as coisas a correr mal para a minha equipa, perderam dois jogos e até uma fotocópia da outra, basicamente. A equipa dos Cleveland Cavaliers a mostrar a experiência, a maior qualidade, tal como eu e o Nuno estávamos a comentar na previsão que pudesse acontecer. A equipa dos Cleveland, como eu disse, nível igual com o Donovan Mitchell, a ser o principal jogador, obviamente, a ser o go-to guy desta equipa. E temos ali, Mandifo, que foi detectado ali uma dificuldade nos meus Magic, detectado, que é à vista, que soltava à vista de muita gente, já antes de começar a série, que é a inexperiência. Que notava-se, Banqueiro a tremer muito, o Franz Wagner, que não sei, a nível de condição física, mesmo agora neste jogo até correu melhor, eu acho que não está naquele nível que estávamos à espera, mas foi um jogo, lá está, os dois jogos muito nervosos em Cleveland da parte dos meus Magic, e em que os Cleveland também supervisaram-se em algumas coisas que os Magic eram bons, especialmente na luta dos ressaltos, em que foram muito fortes e não deram grandes hipóteses. É verdade que não foram resultados esmagadores, digamos assim, porque até os meus Magic, ok, sabem defender e mostraram nisso. Só que neste terceiro jogo que voltou, foi para Orlando, meus Magic, não sei porquê, se calhar pelo apoio do público e isso, soltou-se completamente. Tivemos um Banqueiro muito diferente e o Franz Wagner, como eu disse, não é aquele Franz Wagner, mas estava bem melhor que os dois últimos jogos. O Suggs também marcar triplos e o próprio também Cole Anthony, que é o nosso six man, que aos dois primeiros jogos estava autêntico trapalhão e desta vez até as coisas estavam a correr bem e também do lado defensivo estivemos muito bem a parar, principalmente naquela zona de perímetro, lá está o Donovan Mitchell e até, como eu vos disse até pelo chat, no ponto principal, soubemos aproveitar quando os Cavs só jogavam com Big Man, ou seja, só jogavam com o Allen, principalmente que era com o Allen, ou com o Evan Mobley, e foi aí o ponto-chave da tal luta dos saltos e termos ganho também este jogo, a meu ver foi isso, e também explorar as fragilidades do perímetro da equipa dos Cavs. E outra coisa já agora a acrescentar foi eficácia tremenda dos triplos, que não é normal, temos que admitir, não é normal da minha equipa do Orlando Magic. Agora vou passar para ti, Bruno. O que é que notas apontaste aí destes três jogos que tivemos deste confronto?
Não tenho muitas notas, vou-te ser honesto. Achei que no início foi um bocado welcome to the big leagues pós Magic. O que é que se passa? Qual foi as fragilidades dos Magic nos primeiros dois jogos? Aquelas que já apontavam desde o início da época. A dificuldade que têm de marcar, principalmente de longa distância. A luta dos ressaltos, é verdade que quando tu tens menos um dos bigs, fica mais igual, não é? Mas quando tens o Jared Allen e o Evan Mobley, depois tornam-se mais difíceis. Achei que aquilo que eu vi do terceiro jogo, vou ser honesto, não vi assim tanto, apareceu um bocadinho mais full. Apareceu-me que os Magic nos primeiros jogos, quando aquilo não resultava bem, estavam a forçar demais uma tática que às vezes não funcionava tão bem e foi uma noite má para os atiradores. No segundo jogo, o banqueiro, já quase como point forward da equipa, já conseguiu acalmar um bocadinho mais os ânimos. As coisas começaram a entrar, as bolas começaram a entrar e a série mudou um bocado. Com isto dito, daquilo que eu vi das três séries, acho que vai se tornar mesmo assim muito difícil para os Orlando saírem vencedores da série.
Sim, lá está, sacar um jogo em casa. O próximo jogo, lá está, acho que os Cavs vão querer vingar-se. Aliás, eu deixo este jogo 3 só vi até, como eu vos disse, até o terceiro período, porque depois este último jogo foi, lá está, da noite de quinta para sexta. Epá, os Magic quiseram resolver o assunto. Já estavam quentes, digamos assim, no intervalo, mas depois do terceiro período quiseram arrumar com o assunto e basicamente depois no quarto período já estavam com 40 pontos ou quase isso e pá, já não dava para... Ainda jogou ali malta, digamos assim, relevante, mas depois a meio do quarto período já estava a jogar aquela malta reserva dos reservas, digamos assim. O jogo já estava definido. Ou seja, nós demos uma abada, entre aspas, mas isto não significa nada, não significa, e continua a minha perspectiva, que os Cavs vão passar, mas acredito que se os meus Magic voltarem a ganhar, fica empatado, e aí vamos ver como é que vai ser a resposta em Cleveland para o jogo 5, quando regressar a casa deles. Nuno, o que é que também tens de opinião sobre esta série?
Olha, eu tenho que confessar que os dois primeiros jogos eu não vi. Mas vi o terceiro jogo e a pergunta que me fica é como é que estavam a perder 2-0 na série, porque fiquei muito bem impressionado com os Orlando neste jogo 3. Uhum. Eu não sou a pessoa indicada para falar sobre determinado jogador, eu não continuo a olhar para o desporto, muito honestamente olho para o desporto pelo jogo e não pelas personalidades. Uhum. E neste terceiro jogo, reparei que os Orlando fizeram um jogo muito equilibrado, quer jogo exterior, quer jogo interior. E surpreendeu-me porque cada vez mais eu vejo as equipas, parece que só trabalham para os três pontos. Uhum. Nós já vamos falar do Dallas, que esse jogo o primeiro eu vi, e acho que é a prova de que quando o jogo exterior não funciona, aquilo tem tudo para correr mal, porque... Lá está, os Orlando... Eu tanto via os Orlando a trabalharem para o jogo exterior como se tivessem que jogar para baixo da tabela, jogavam para baixo da tabela e aquilo funcionava. E daí eu ficar um bocado espantado, o que é que terá corrido mal para estarem a perder 2-0 na série. E, quer dizer, depois quando tens, e quando, como tu falaste bem, o Banchero, 31 pontos, 14 ressaltos num jogo, não estamos a falar de um jogador qualquer. E depois eu até tomei aqui nota de um confesso que não sei quem é, mas o Suggs, uhum, faz 24 pontos com uma eficácia de 9 lançamentos concretizados em 11. Onde é que os Orlando andaram nos primeiros dois jogos? Será que foi só pelo fator jogarem fora?
É inexperiência. Era primeiro e depois era muito peso para o banqueiro. Notava-se. Ele, por exemplo, no primeiro jogo teve 9 turnovers, perdas de bola.
Sim.
E no segundo foi 6. E que notava-se. Ou seja, ele, o Evan Mobley vinha à beira dele e ele tremia-se muito. Mesma questão.
E vocês nosso... acham que é só inexperiência?
Eu acho que é um bocado inexperiência e depois o contexto, como estavas a dizer assim, de jogar fora de casa. Porque o Manco era um jogador jovem, 20 anos, é o segundo ano apenas da liga. E ainda por cima tem que ser ele o go-to guy, ou seja, o jogador que tem que pegar na equipa e levar. Ou seja, estamos a pôr muito peso em cima de um jovem jogador, o Manco que...
Eu confesso que nos Orlando há um jogador que, ele não me convenceu, que é o número 7, o Inglês. Como é que,
o Ingles,
eu não sei como é.
O Ingles. Mas ele já é veterano, ele já é um jogador que está ali, é pela veterania e pela experiência.
Ele tem ali uma série de 4, 5 ataques que a bola pura e simplesmente não lhe passam pelas mãos, ele só está a fazer piscinas. Eu estava a olhar para eles, mas acho que os Orlando só estão a jogar 4 para 5. Porque ele só andava a fazer piscinas, mas nada. Epá, e quando tu tens 4, 5 ataques em que a bola não passa pelas mãos de um jogador, se calhar esse jogador não está lá a fazer nada. Acho eu.
Foi mas na pronto. Fase quando estava. Se calhar foi na fase que estava o Cole Anthony. E aí as bolas já. E o Fultz, exato. Quando eles jogam os dois, o Joe Ingles fica muito off-ball, fica apagado. Que é tipo, a bola vai para o Fultz ou vai para o Cole Anthony. Se calhar mais vezes para o Cole Anthony. Pelo menos neste jogo 3 do que eu vi foi. Mas pronto, o Ingles é um gajo ali mais veterano, mais para o balneário, e ele também não vai ser um fator muito importante nesta equipa. Aliás, ele este jogo jogou muito porque a vantagem também estava largada, porque senão nos outros
sim,
jogos
se calhar, normalmente sim, mas estou confiante para aquilo que eu vi dos Orlando, fiquei muito satisfeito. Em contrapartida dos Cavaliers, não fiquei nada com boa impressão. E quando tu dizes que apostas mais nos Cavs do que nos Magic...
E lá está. Foi. Eu acho que este pode ter sido um jogo mau, entre aspas, dos Cavs. Também é verdade que o lançamento não estava a entrar, digamos assim, não estava a concretizar. E pode ter sido. Mas vamos ver. É como eu digo, o jogo 4 pode determinar muita coisa. Se os Magic empatam a série, isto para o lado de Cleveland pode tremer um bocado. Mas lá está, se eles ganham próximos os Cleveland Cavaliers, eu acho que depois fecham, querem fechar isto cedo e querem fechar no jogo 5 em casa, muito provavelmente. Aliás, os meus Magic não têm obrigação, basicamente já fizeram o que competiam, que era tipo, vão aos playoffs, ganharam este jogo em casa, vão disputar até ao fim, mas se forem eliminados em 5 ou em 6 jogos, pá, ninguém lhes vai crucificar. Crucificam mais era se for os Cavaliers, menos se forem eliminados em 7. Vão crucificar mais a equipa de Cleveland. E se calhar até para as questões de Donovan Mitchell, pode pesar um bocado para aquele rapaz pegar e crescer trocado. Vamos passar então para outra série, que também vamos jogar no jogo de ontem também. Foi os New York Knicks contra os Philadelphia 76ers. Os New York Knicks também estavam a ganhar por 2-0, ganham os dois jogos em casa, tal como Cleveland. E agora os Philadelphia empatou, ganhou este jogo, ficando com 2-1. Uma série, lá está, em resumo, estes três jogos, bastante emocionante, bastante agressivo, muito agressivo mesmo. Agressivo no sentido de disputas de bola, lutas de saltos, sei que mais, essas... E um ambiente espetacular, principalmente em Madison Square Garden, que foi ao rubro, então naquela parte final do jogo 2 foi mesmo ao rubro, não é? Depois da recuperação que a equipa de Nova York fez, muito à boleia, lá está, do Josh Hart, ontem de Vicenço. O Brunson, por acaso, dos primeiros jogos, não apareceu muito bem, mas também, vamos ser sinceros, a defesa de Filadélfia também esteve bem, a meu ver, nesse sentido. Não quis expor muitas suas fragilidades e conseguiu cobrir bem e pressionar o Brunson. Já neste jogo, o Brunson teve aquele jogo à Brunson, como vimos no final da época, e tivemos o Embiid, que o homem... Foi confirmado que tinha uma paralisia facial, não é fácil, vamos ser sinceros, não é só tiques de, assim, do olho e de cara, não. Ao que parece, por muitos relatos e exemplos de pessoas que eu até vi, lá está no Twitter, dizer que é uma lesão que, para um jogador que lá está, esteja em campo e a jogar com isso, pode ser um bocado complicado, que até pode provocar dores de cabeça e lá está, não estarem bem, digamos assim. E para além disso, o João Embiid está lesionado, está condicionado ali no joelho. que faz com que estes 50 pontos que ele fez neste jogo, epá, foi soberbo, digamos assim. E sim, este enorme jogo do Joel Embiid foi um dos grandes motivos da equipa ter ganho este jogo. Philadelphia que precisava, porque se eles pudessem este jogo, ficava 3-0 e nenhuma equipa... É verdade que a história é sempre para ser feita, não é? Que é tipo, nenhuma equipa, pegando no sentido de nenhuma equipa da NBA conseguiu virar um 3-0. Conseguiu empatar, por exemplo, o Boston Celtics, que estavam a perder 3-0 no ano passado, de 3-0 conseguiram empatar para 3-3, mas depois perderam um jogo em casa, o sétimo. Mas como eu estava a pegar neste jogo, se os Knicks ganhassem este, ficava Philadelphia gosta de uma missão quase impossível, até pegando nesse lado histórico. Ganharam esse jogo, como eu disse, Embiid o MVP, depois também tivemos o Maxi, voltou lá está a mostrar a sua qualidade com os seus 25.5 e 7 assistências. Mas passando para ti agora, Nuno, do que tu viste esta série, acho que isto vai ser sempre, ou seja, o que vai acontecer a seguir vai ser exatamente o que aconteceu agora, ou seja, mesmo que isto for a 6 ou se, olha, saíste agora, entrou. Nuno, a minha pergunta era, a série, eu acho que a série, o restante vai ser exatamente igual como foi nesta fase, ou seja, bastante combativo, bastante luta agressiva, e a série a ser definida, ou cada jogo desta série vai ser definida, principalmente pelos principais jogadores, seja Embiid, Maxey do outro lado, Brunson, Dante DiVincenzo e Josh Hart, não é?
Eu confesso-me um fã do Brunson por ele ser canhoto, e eu como sou canhoto, indico muito para jogadores canhotos, e o Brunson de facto é o que leva o New York ao colo. Mas para aquilo que eu vi, porque só vi o resumo deste último jogo, e fui ver porque não tinha percebido que a paralisia facial tinha sido durante o jogo, pensei que tivesse sido depois, e como tu disseste bem, aquilo não é uma brincadeira. Eu próprio já partilhei o balneário com um amigo que teve uma paralisia facial durante um jogo, e aquilo é assustador. Mas acho que a série vai ser definida se o Embiid vai jogar ou não. Uhum. Porque para aquilo que eu estive a ler, não está garantido que ele possa, que vá jogar o jogo 4. E os Sixers sem o Embiid não é a mesma coisa. Sinceramente, não acho que se o Embiid... E como tu disseste bem, este terceiro jogo o Embiid andava de dente afiado. Ele até no chão agarrou as pernas do jogador do New York para não deixar marcar. Aquilo estava a valer tudo. Aquilo agora, epá, se ele não jogar o jogo 4, não acredito que os Sixers consigam ir muito mais longe.
É, e lá está. É... Mesmo ele condicionado, pronto, eu um bocado, atenção, eu isto estou um bocado contra, de jogarem jogadores como muito condicionados e estão ali um bocado por arrasto. Mas eu tenho que, eu sei que o Embiid estando lá vai ser, é aquela presença, e atenção, é tanto para o ataque como para a defesa. O que eu quero dizer com isto é, tu tens ali uma presença, o Joel Embiid, mesmo condicionado, faz com cobrança, vamos imaginar uma jogada em cobrança, entra por aí fora e vai atacar o cesto, e está lá o Joel Embiid. E só basta ele abrir os braços e o Brunson fica ali, tens lá, tipo, isto já é difícil.
Mas também podes ter o contrário, a partir do momento que os New York sabem que ele está condicionado, aquilo pode ser tipo piranhas. É, sim, tudo a pressionar o mesmo.
Ao pressioná-lo, ou tentá-lo tirá-lo fora debaixo do cesto, tentá-lo arrastar para o pick and roll, essas...
Mas eu por acaso não sei, que tipo de lesão é que ele tem?
É no joelho. Isso já é uma lesão que, lá está, já veio antes desta série. E, aliás, vou ser sincero, Nuno. Qual é o sítio do corpo que o Joel Embiid não teve lesão? Porque aquele homem já teve várias lesões. Já foi o do olho, nos playoffs já foi no olho, já foi no cotovelo, já foi no joelho, já foi, pá, já foi em todo lado. E, atualmente, foi no regresso, digamos, pós-lesão, é que veio esta lesão do joelho. Digamos assim, que aliás viu-se um bocado, por exemplo, no jogo do play-in, que ele estava ali um bocado arrasto, e nota-se nesta série que também anda assim, embora continue a marcar os seus pontos, continue a ser bastante a influenciar o jogo da equipa e a contribuir e a ser.
Eu estava a pensar nisso, se ele condicionado faz 50 pontos.
Exato, mas é como eu digo, eu acho que os 50 pontos não significa que para o próximo vai marcar 50.
Acho claro, que... claro. É um aviso.
Sim.
Também não deixa. É um aviso.
Bruno, passado para ti.
Esta é a série mais interessante, acho eu, dos playoffs, pelo menos por agora. Eu acho que, comparado com os dois jogos, é certo que o Embiid está um bocadinho mais solto, mas eu não sei se ele vai conseguir aguentar como aguentou este jogo. O que é que aconteceu nos outros dois jogos face a isto? O Embiid começou muito bem os dois jogos, mas depois quebrou, principalmente a partir do meio do terceiro período e final do quarto, e início do quarto. Vimos ali ainda alguns sustos envolvendo o joelho dele, mas não me engano, acho que é o estiramento do joelho que ele teve. Já não me recordo bem, que eu acho que ele chegou a ser operado. E o Maxi parece-me curto para fazer face aos Knicks, principalmente ao Josh Hart e ao Dante. Mesmo que o Brunson não estar tão bem como esteve no durante a época regular, vamos ser honestos. Contudo, o último jogo, lá está. É jogos a jogar muito intensos até ao fim. O que ajuda, na minha opinião, de não sei se o Embiid vai aguentar até ao fim. São tão intensos, principalmente na luta pelas tabelas, que se torna um desgaste muito grande, principalmente o Embiid, que é o principal rim protector da equipa. E a pessoa que ganha mais saltos ofensivos, aguentar muito a força de jogo que é necessário para ganhar esta série de playoff. Uhum. Contudo, tem sido jogos muito, muito bons, e principalmente o jogo 2, que foi até ao fim, se calhar foi o melhor jogo desta série de playoff.
Em nível de imersão, sim, embora também ali já vamos falar do lado de Denver também, mas já vamos tocar neles. Passando para o próximo, Milwaukee Bucks Pacers. Tivemos um jogo que foi marcado pelo Lillard, que teve uma primeira parte de 35 pontos, mas depois já andou desaparecido. O relógio só funcionou metade do jogo, digamos assim.
E também, trabalha em part-time. O Lillard trabalha em part-time, porque faz criar uma das melhores exibições de primeira parte sempre dos playoffs. E depois...
Só já estava a pensar que ia chegar aos 70 pontos. Sim. E uma coisa
assim. Acho que foi quem? Foi o Igor? Ou foi o Igor que mandou logo, acho que foi o recorde em playoffs, é 60 pontos do Jordan, acho eu.
Acho que é do Michael Jordan até, sinceramente.
Acho que
é do Michael Jordan. Mas tipo, era um recorde assim e pronto, aquele relógio desligou-se. Mas rápido resumo, o primeiro jogo foi, do lado dos Pacers, só o Siakam é que apareceu, basicamente, durante o jogo.
Sim.
O Haliburton...
Tyrese muito mal.
Desde depois daquele regresso forçado, digamos, até por questões de ser elegível para a NBA, que influencia no seu contrato, mas isso já está, são outras conversas, não tem estado muito bem, ao nível que nós estávamos à espera. E o resto da equipa também não apareceu. Nem o Nate Smith, que era o tal jogador defensivo da equipa, não apareceu. E o Nembhard, que era o jogador que tinha que abrandar o Lillard, também não esteve presente. O que aconteceu neste segundo jogo é que esta malta apareceu. O Haliburton ainda não, mas apareceu o Nembhard, tanto no lado ofensivo como defensivo. O Nate Smith também portou-se muito bem nos dois lados do campo. Tínhamos Siakam a fazer outro jogaço. E do lado dos Bucks, epá, e o Lillard marcou os seus também 30 e qualquer coisa pontos, não sei o número exato. O Middleton também esteve bem, mas defensivamente, epá, aquela equipa dos Bucks compromete muito. E ainda por cima, só tendo lá o Brook Lopez e o Pat Beverley, daquela malta toda, e quando digo daquela malta toda, inclui malta do banco, que faz alguma coisa, fica muito fácil. E o Rick Carlisle conseguiu... para a equipa dos Pacers a acordar e a despertar, digamos assim, e a explorar bem essas fragilidades defensivas que a equipa dos Bucks tem, principalmente na zona lá está do perímetro, e fez com que essa malta, como citei, pá, aproveitasse, principalmente o Siakam, para marcar lá está os pontos, e aliás muita gente teve ali bons, digamos assim, bons, boas stats por causa disso. E o Doc Rivers não reagiu muito, vamos ver como é que vai ser a reação no próximo jogo. Mas já, vamos, temos série. Ao primeiro estava assim um bocado de coisa, tipo, já, os Bucks a mostrar a sua experiência e tal, o Lillard está a mão de quente, mas agora com isto, pá, já, há ali algumas coisas que fico pé atrás. Embora a minha aposta era para Pacers se calhar passassem, fizessem um upset, por causa da questão de Giannis, que ainda não se sabe, que é outra coisa que temos que ter em consideração. Giannis ainda não se sabe se vai jogar agora em Indiana, neste jogo 3. Vamos, se calhar este resultado vai fazer com que eles acelerem ainda mais a recuperação. Mas lá está, o acelerar não significa que pode estar a 100% e ser o Giannis que nós conhecemos, que até duvido, vou ser sincero. Mas passando para ti, Bruno, também que comentários tens a dizer desta série, entre os Bucks e os Pacers?
Eu estava a ouvir a falar e aquilo que eu estava a pensar é exatamente aquilo que disseste no final, que é o acelerar do regresso do Giannis e acontecer exatamente o mesmo que aconteceu ano passado com o Zito. O que é que aconteceu para mim, esta diferença entre o jogo 2 e o jogo 1? É que basicamente os Pacers fizeram um jogo à Pacers e obrigaram os Bucks a fazerem um jogo à Pacers.
Exactly.
A quantidade de. O pace que os Pacers puderam no jogo e que não conseguiram fazer no primeiro jogo foi gritante. O que é que aconteceu também de forma melhor? Mesmo que o Lillard tenha feito mais ou menos o mesmo número de pontos, a defesa, e isso aconteceu até na segunda parte do primeiro jogo, que é não deixar um tanto espaço ao Lillard, principalmente para 3 pontos. Porquê? Eles estavam a defender o perímetro, certo? Mas estavam a dar cerca de 2 metros ao Lila, à espera que o Lila fosse contra o jogador defensivo e depois a mandasse. Só que o Lila tem uma capacidade de tiro incrível e lançava sempre 2 metros atrás. A luta das tabelas para Milwaukee, que está muito complicada sem o Giannis, e o ataque a área restritiva ofensiva também está muito complicada, mesmo com o López, não acho que seja suficiente. Acho que está aqui a prova que quando tu metes um bom treinador como o Ryan Carlisle contra um treinador que tem vários problemas como é o Doc, mesmo com o talento. Não estou a dizer com isto que não haja muito talento nos Pacers, mas o talento bruto seja se calhar maior nos Milwaukee, ou pelo menos os grandes nomes. E não podemos esquecer que o Tyrese Haliburton foi este o primeiro ano em que teve um jogo televisionado na América do Norte, e foi por causa do Mid-Season Tournament. Conta também um pouco. É uma série que pode ser muito parecida com outra série que vamos falar, nomeadamente a First Seed do West. E é isso que eu vos digo. Não o problema dos Bucks é não deixem os Pacers começarem a impor o jogo deles, principalmente a cadência rápida do jogo deles, porque os Bucks não têm pernas para os acompanhar. E a equipa dos Bucks, que é uma equipa mais velha, e está se calhar no último hurrá, ou um dos últimos hurrás que vamos ter aqui nos próximos anos, torna muito complicado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que é uma série que eu, quando vi o jogo 1, estava à espera que se resolvesse muito rapidamente, e agora não sei o que é que vai acontecer. Agora, parece que vai ser uma daquelas séries em que vai ser um grande jogo. Um grande jogo 1 e um grande jogo 2, ou seja, grandes jogos, por exemplo, dos Pacers e um grande jogo dos Bucks. Grande jogo dos Pacers, ou seja, não vai ser uma série tão rasgada como falámos dos Knicks com os 76ers.
Muito bem. Nuno, o que é que tens aqui a acrescentar ao que já aqui falámos?
Olha, a única coisa, porque eu não confesso que não vi nada desta série, mas pelo que vocês me disseram e postaram igual, parece-me que vai ser uma série equilibrada e interessante, e eu inclusive vim aqui fazer uma pequenina pesquisa, e é engraçado como nos últimos 6 jogos entre as duas equipas há um empate 3-3, com a série do playoff dá 4-4, ou seja, tem tudo para correr bem, basicamente é isso. Tem tudo para ir até ao fim.
Atenção que Pacers e Bucks, esta é a época, por causa de uma bola.
E pois foi! Pois é, uma bola. Por causa da porcaria da bola.
Por causa de uma bola, andam em guerra. Por isso vai ser guerra até o fim, isto.
Não, não, sim, sim. Tem sido tudo jogos equilibrados e sempre a alternar a vitória, quer para um lado, quer para o outro. Por isso prevejo que vou estar atento para ver o que é que isto vai dar no fim. Que isto vai ser giro.
Eu acho que este vai ser daqueles que não vão ser logo arrumados. Vai ser aqueles que vai durar. Vão ser dos, acredito que vão ser dos últimos, tal como falamos no anterior, de Filadélfia, vão ser dos últimos a serem, ou seja, a ficar com o vencedor da série definida. Vamos passar para o próximo. Boston Celtics Miami. Que engraçado. Primeiro jogo. O Nuno falou há pouco da questão do jogo da NBA, ser triplo, sei o quê. Pois, já, os Boston Celtics. Qual é o expoente máximo desse tipo de jogo? Este Boston Celtics, mas o Lavol. Que, ok, deu um... Vamos dizer assim, de modo geral, deu um bom resultado no primeiro jogo. O problema é que no segundo, epá, Tatum teve muito bem no primeiro período, espetacular. Mas depois o resto da equipa, não, Joel não apareceu, o Porzingis esteve muito mal. O Brown apareceu na parte final, só... E, do outro lado, temos o melhor treinador do mundo, que é o Rick Spoelstra. Aliás, eu começo a meter assim, a minha questão para o Rick Spoelstra é o melhor treinador do mundo de basquetebol, e será que, ou em que lugar pomos o melhor treinador do mundo de esporte? É porque o homem o que faz é sem Butler, que é o melhor jogador da equipa, sem Rozier, e conseguiu fazer, lá está, os tais ajustes, que já tínhamos visto no primeiro jogo, o Melima defesa à zona, mas... Por causa daqueles triplos todos, é pá, pronto, não dava. Só que neste jogo voltou a ajustar outra vez muito bem, a criar dificuldades aos jogadores, especialmente ao Joel, ao White, até o próprio Tatum está a dizer que apareceu no primeiro período, não apareceu no resto, porque pronto, também coisa. E depois, o melhor ajuste que eu vi dele foi na questão do lado ofensivo, que foi tipo: aí vocês estão-nos a deixar espaço e liberdade de criar de meio campo para a frente, no sentido de dar muito espaço à zona de perímetro. Então vamos explorar isso. Como? Circulação de bola rápida e o melhor jogador que tiver melhor posicionado para lançar, marca. O que faz isso com que aquela defesa dos Boston Celtics estava cheia de buracos. E não estamos a falar de uma defesa qualquer. Os Boston Celtics não são uma defesa tipo os Toronto Hawks, os Washington Wizards, equipas de baixo da tabela, digamos assim. Não. São uma das melhores defesas da NBA. E com essa estratégia fizeram com que destruíssem, principalmente a zona de perímetro. Porquê? Porque por causa da circulação de bola que eles fizeram. Não só por causa, lá está, do rookie que até muita gente fala, com o Jaime Rakes, rookie, primeiro ano da NBA, o próprio Jovic, não ser aquele spot shooter no sentido de ser aquele jogador que está ali fixo só para lançar, não. Ali, a driblar, a passar a bola, até aliás, este jogo fez várias assistências. E, pá, eu adorei. O Tyler Hero, que não é aquele... como nós muitas vezes massacramos, que é tipo, ah, aquele gajo só olha para o cesto, e que não, também a distribuir umas bolinhas e também a marcar os seus pontos. Pá, e o Banderbite também apareceu bem, e este Miami Heat, ou seja, o coletivo a mostrar que realmente tu consegues ganhar qualquer equipa, mesmo que se for jogadores, lá está, como estava aqui a falar, o Hero, o Jovic, o Jaime Rakas, isso, pá, nível de qualidade individual são inferiores, Tatum, Brown, Drew Holiday, é a minha maneira. E o Eric Spoelstra mais uma vez já dá uma lição de basquetebol, que é tipo, pá, se conseguimos pôr uma equipa e saber explorar as fragilidades da outra, conseguimos ganhar jogos, mesmo que o outro seja o Golias, digamos assim, mais uma vez, porque já no ano passado foi um bocado igual, mas no ano passado a malta dizia, ah, está o Jimmy Butler ou Jimmy Bucket que transforma-se em Super Saiyan contra nós.
Playoff Jimmy! É o Undertaker no WrestleMania. O gajo agora, fica maluco, vai tudo aí.
E agora prova que não há Jimmy Butler, mas mesmo assim estes Miami estão a criar dificuldades. Embora eu acho que os Celtics vão passar, mas não vai ser 4. Aliás, já não vai ser 4-0, já tem que ser em 5 jogos. E não sei como é que vai ser o terceiro jogo em Miami. Não sei, porque se os Miami Heat ganham esse terceiro jogo, eu já tinha dito... Sim, esse terceiro jogo que ficar 2-1. Epá, eu disse isso à malta até do podcast que eu estou, Pausa Técnica. pá, as calças daquela malta de Boston vão estar todas borradas para o jogo 4. Vão estar todas borradinhas. Todas borradas. Então, para o treinador João Mazzulla, meu Deus, porque um defeito que eu noto no João Mazzulla, que o ano passado até deixei assim um bocado, ok, é o primeiro ano dele, era assistant, e era assistant, não era de primeira linha, digamos, não era o principal treinador adjunto, era salvo erro, era o terceiro, quando era no tempo do Doca. Ok, é questões dos timeouts, questão de ajustamentos e isso. Ele, embora esta época já está melhor nos timeouts, pronto, não é aquele gajo que deixa o jogo regular, a minha equipa pode estar a sofrer uma run não sei quantos pontos, que vou ficar quietinho. Não, tenha feito. Agora, eu acho que esta equipa, o problema é que tu tens este plano A, que é o tal Mazzulla a bola, e depender, como diz o Nuno, muito depender dos triplos, e depois não há plano B, que é se as coisas correrem mal, o que é que vamos fazer? Isto tanto no ataque como também na defesa. Mas estou cá para ver como é que vai ser o jogo 3. Nuno, que comentário tens de dizer desta série?
Olha, pegando naquilo que tu disseste de Boston ter uma das melhores defesas, na pequena pesquisa que fiz sobre esta equipa, também se tem uma das melhores equipas, também é verdade que são a quarta equipa que mais lançamentos permitem. A uma média de cada 40 ataques que sofrem, em cada 100 ataques, 40 dá lançamento de 3 pontos. Isto é uma média para uma boa defesa, e acho que, para aquilo que eu vi, os Heat souberam explorar isto. Quando a defesa pressionava mais, eles faziam a rotação, e era aquilo que tu estavas a dizer, e procuravam sempre o jogador livre. E acho que foi isso contribuiu. Os Heat já o ano passado tiveram algo parecido com isto, também ninguém dava nada por eles, e eles foram andando e chegaram à final. Quando tu dizes que não acreditas que Boston percam com eles, não sei. Já vi este filme.
Sim,
já vi este filme. Não é?
Mas eu digo uma coisa: se for jogo 3 eles ganham, eu começo. Eu já acredito.
É que não sei se tu viste as notícias, mas quer dizer, esta vitória do Heat quase que se fala em amasso aos Celtics. É que ninguém fazia prever isto, e como tu dizes, eu não estou muito bem por dentro dos treinadores, mas este jogo acho que teve muito mão de treinador, explorar os pontos fracos de Boston. Se calhar Boston também entrou um bocadinho convencido que o primeiro como foi, o segundo não deve andar muito longe, e quando se dá por ela está-se a perder por 10 ou por 15. Mas mérito aos Heat que souberam dar a volta. Vamos ver. O próximo jogo agora é em Miami também, não é?
Não, estes dois primeiros foi em Boston. O próximo foi agora em Boston? Foi. Agora o terceiro vai ser em Miami e o quarto em Miami. Mas é como eu digo, se o terceiro de Miami ganha, fica 2-1 para Miami e ainda tem o quarto jogo em casa. Ou seja, a coisa fica muito preta.
Ele depois recorre ao Nemias para dar a volta à série. Estou convencido disso.
Sobre o Nemias, até pensava que ele ia jogar no primeiro jogo, mas por acaso tivemos ali, embora passei um bocado isso à frente, mas no primeiro jogo que até eles estavam on the fire, estavam a ganhar por 30 e tal pontos no quarto período, e até pensei, pronto, vai entrar o Nemias, lá estão os tais reservas dos reservas, mas depois tivemos a típica soneca dos Boston, que já é algo normal, e fez com que o jogo, por exemplo, acabasse, depois no meio do quarto período tivesse com 15 pontos apenas, ou seja, os Miami têm 6 minutos, fizeram reduzir de 34 para 15, foi 19 pontos, porque os Boston dominaram uma soneca, depois Mazzulla fez timeout e depois despertou aquela malta tipo, ei, meus amigos, toca acordar, e depois os titulares lá quiseram fechar o jogo. Mas agora passando para ti, Bruno, o que é que tens a dizer desta série?
Primeiro, tenho a dizer que o Shaquille O'Neal é o melhor gajo para fazer previsões. Ele previu Miami com uma vantagem de 10 e aconteceu. Uhum. Segunda coisa que eu tenho para dizer, eu fico ainda mais perplexo com a forma como eles venderam o Bam Adebayo. Eu acho que está na altura de tirarem o Porzingis e defender o Bam e meterem o Jaylen Brown a defender o Bam. Porque o Bam nem é um jogador muito alto, precisa propriamente por o Porzingis a defender o Bam. Porque ele teve tantos lançamentos de mid-range completamente não contestados.
Uhum, yeah.
Que é certo que os Heat fizeram, e o Hammer, e todos os jogadores de perímetro fizeram muitos, muitos triplos. Epá, mas eu estava a ver o Bam completamente sozinho no garrafão. E sim, ninguém fazia nada. Ninguém fazia a ponta de um chaveiro.
Sabes porquê? Porque eu estava a dizer há pouco, era... Como havia tanta movimentação de bola, aquela defesa ficava tipo baratas tontas. E depois a bola chegava ao Ben e o Ben, tipo, ok.
Não tinha nada. Houve, ele teve para aí 10 ou 12 lançamentos completamente não contestados.
Sim, sempre.
Igual. Até a forma como fazia o sexto era exatamente igual. Aquele floaterzinho, uma espécie de floater mid-range linda. Pronto, está feito. Epá, lá está, o Mazula é aquele treinador que quando o plano A falha torna-se muito difícil dar a volta. E o Spoelstra é aquele treinador que seja em vantagem ou não, ou seja, partindo como favorito a ganhar uma série ou não, ele deixa normalmente sempre ver como é que é o primeiro jogo. Eu acho que ele tira mais notas propriamente de jogo ao primeiro jogo. Não estou a dizer que, obviamente, ele quer ganhar o primeiro jogo, toda a gente quer ganhar. Exato. Mas o Spoelstra é muita pessoa de usar o primeiro jogo para tirar muita informação sobre o adversário que vai ter. E acho que esta série foi um bocado paradigmático disso. Não me parece que vai haver mais nenhuma série em que os Boston vão estar à entrada para o quarto período a vencer por 30.
Uhum.
Continuo a achar que os Boston vão vencer. Opinião concreta. Porque acho que os Hits estão muito enfraquecidos com sem o Terry Rozier e sem o Jimmy Butler. Agora, não deitem fora sempre o Alex Spoelstra.
Vamos agora para o outro lado, para o lado oeste, começando por aqui pelo jogo OKC Thunder Pelicans. O primeiro jogo até foi um jogo estranho no sentido do início, foi um pace assim um bocado devagar, pegando até no jogo em City Thunder, mas acabaram por ganhar atenção num final de jogo, e até o jogo até foi bem equilibrado, e na série dos jogos 1 de todos, a meu ver, foi o mais equilibrado, que foi vencido ali pelos detalhes, especialmente Shea aparecendo na parte final. E neste segundo jogo, o jogo em si ligaram o turbo logo no início, arrancaram com tudo e a partir dali os Pelicans não tiveram resposta, porque também Ingram não apareceu ainda. Só, aliás, desde a época regular só apareceu no jogo decisivo do play-in contra os Kings, depois nunca mais apareceu. Apareceu aquele Ingram no sentido de, tu já foste All-Star. O CJ também anda assim um bocado de mão fria, digamos assim. E os Pelicans com isso fica um bocado complicado. E os OKC Thunder levam com uma boa vantagem aqui 2-0 para agora a série vai para New Orleans. O Zion, vamos ver como é que vai ser. Vai ser revalidado a partir de dia 1 de maio, quarta-feira, quando o jogo, se porventura chegar lá, se a série porventura chegar lá até jogo 5. Porque agora este fim de semana vai ter o jogo 3 e depois no início da próxima semana vai ter o jogo 4. Mas passando para ti, Bruno, ao OKC Thunder a mostrar um bocado o seu favoritismo e por causa da questão dos Pelicans do Zaya e também do Ingram, que lá está, outro caso de um jogador que veio de lesão e não está a 100%, não é? Tem-se notado claramente nesta série.
O que é que eu achei? Eu achei o primeiro jogo foi um bocado welcome to the playoffs para o OKC e acho que terminam por causa disso. Acho que ainda mesmo assim, mesmo que sendo duas equipas muito jovens, acho que há mais veterania do lado dos Pelicans. O segundo jogo foi basicamente aquilo que todos nós achávamos que ia ser a série. Há uma troca de bola muito interessante entre os jogadores do OKC. Agora falta-me o nome do posto que
Valanciunas.
Lá está, o Valanciunas ganhou a luta de tabelas um bocadinho ao Chet, mas tem uma questão interessante, que o Chet mesmo assim faz 5 blocos no primeiro jogo, acho que foi 5 blocos.
Sim, ele fez 5 e depois no outro jogo também acho que fez 4, salvo erro, fez 4.
Porque assim, vamos ser honestos, quando comparamos o Chet com o Valanciunas ainda há aqui um bocadinho uma diferença física um bocadinho grande, só entre os dois. E pode ser algo que os Pelicans explorem nos próximos jogos. Uhum. Obviamente, se houver o Zion Williams, ainda vão explorar ainda mais. O Zion é um jogador muito interessante, E se calhar vai ser o Jalen Williams a fazer a defesa ao Zion, e acho que o Zion nisso ganha em termos de explosividade ao Jalen. Acho que é daquelas séries que o primeiro jogo não reflete aquilo que vai ser, honestamente. Acho que vai ser mais o segundo. Acho que os OKC, tanto focados, podem fazer aqui uma série, pode ir a 4-0 ou 5-1 facilmente. E eu acho que é praticamente isso que tenho para dizer.
Sim, e os Pacers, acho que no primeiro jogo foi aquele jogo de teste, até o próprio treinador, que até teve muitos jogadores da rotação. É verdade que no jogo também foi, mas por motivos que, tipo, está uma vantagem larga e ele vai descansar os jogadores principais e os outros a jogar. Mas acho que os Pacers descobriram a chave para derrubar estes Pelicans. Foi tipo, vamos meter a tal velocidade, que nós somos conhecidos, para derrubar estes Pelicans. Que é verdade que são bons a defender, mas se tu metes ali mais a questão de velocidade de jogo mais rápida, fica muito difícil. Passando para ti, Nuno, o que é que tu tens achado desta série?
Olha, não vos consigo ajudar muito, porque foi basicamente a única série em que eu não segui mesmo nada destes. Não estou por dentro destas equipas. Uhum. Confio em vocês para acreditar no que vocês dizem, que percebem bem mais isto do que eu. Uhum. Não.
Ok. Vamos então para a próxima, que aí acho que tu já viste. Dallas contra os Clippers.
Vi, sim, senhora. Esse já vi.
Dallas contra... Diz, força. Posso passar já a bola?
Acompanhei de perto principalmente o jogo 1, e pegando naquilo que eu disse há bocado, fiquei... aquele primeiro período de Dallas a insistir no lançamento de 3 pontos, ou não, a não entrar, e parecia que não tinha outra forma de jogar, era aquilo. E com isso... Os Clippers também, se calhar num dia sim, com lá está, com o Harden, de quem eu sou fã por ser canhoto, por sua vez o Harden, acho que em tudo o que ele tocava entrava, e Dallas, quer dizer, chega ao final da primeira parte com 30 pontos marcados, se eu apontei bem.
Sim.
Quer dizer, 30 pontos marcados numa primeira parte... Mostra bem o quanto foi desastroso, mas o que mais me surpreendeu em Dallas é que só tentam jogar para 3 pontos. Foi na primeira parte, quase que não fizeram uma jogada de à procura de um poste baixo da tabela. E claro, os Clippers souberam aproveitar isso. E de um lado não marcam, do outro lado faturam. E foi muito isso. Basicamente, o primeiro jogo foi isso. O segundo não acompanhei, mas pelos vistos Dallas retificou bem algumas coisas. E continua-me a surpreender os Clippers por parte do Westbrook. O Westbrook nos Lakers parecia que não tinha vontade nenhuma de jogar, que não gostava de ser suplente. E nos Clippers parece que adora ser suplente, e quando entra, no jogo 1 principalmente, entrou de dentes afiados, e aquilo era, parecia ele que estava no último jogo, parecia que estava numa final da NBA. Aquilo andava ali, e eu estava a vê-lo jogar e a pensar assim, mas tu nos Lakers não eras assim?
O Westbrook é assim, o Westbrook normalmente, ele é um jogador que quando entra em campo, seja lá está, quando andava no jogo em citando, os Wizards, os Rockets e agora nos Clippers, entra com tudo, é tipo, para ele é como se fosse o último
jogo sempre... da vida.
Nos Lakers
mas eu assim, sempre... Eu sempre achei que ele e o Harden naquilo não iam funcionar os dois.
Sim, sim. É? Mas lá está.
Eu acho que os dois...
Já estiveram juntos nos Clippers, nos Rockets, e não resultou. Mas agora, pá, a questão deles já serem já veteranos e tipo, é pá, entender melhor o jogo, digamos assim, tipo, é pá, nós os dois não podemos estar a fazer isto e aquilo lá, tu tens de jogar mais ao futebol, tu tens... Ou seja, percebes? Faz com que eles melhorassem a sua química entre os dois, entre esta dupla. E acho que é isso que está a acontecer. Mas tocaste lá está nos belos pontos, os Dallas que no lado ofensivo, que é tipo, quando as coisas não estavam a correr bem, eles martelavam, basicamente, num mau jogo. Mas acho que o pior defeito do primeiro jogo, que depois foi corrigido muito bem no segundo, foi a defesa. A defesa dos Dallas no primeiro jogo, epá, muitas buracolas. E aquela equipa também, de nível de empenho, não estava lá. Agora, neste segundo, totalmente diferente. Totalmente diferente.
A ideia com que eu fico de Dallas é que não importa o que sofras, desde que marques mais. Foi sempre essa ideia dos jogos que acompanhei esta época com que eu fiquei. Desde que ganhes, por um, está tudo certo. O problema é quando elas não entram. Quando elas não entram e sofres. Uhum. Né? Mas, e a mim surpreendeu-me...
No final desta época rolar, tu já vias ali o Jason Kidd a moldar um bocado aquela defesa, a dizer, mas amigos, para ganharmos ou estarmos, temos assim, mostrar uma boa figura nos playoffs, temos que defender, senão vai acontecer como o primeiro jogo. Vamos levar, vamos perder.
Se defenderes?
Sim.
Uma boa defesa é meu caminho para a vitória. Agora, mais até do que isso, aquilo que me espanta neste tipo de equipas, estamos a falar do melhor campeonato do mundo, é que tens uma forma de atacar, e Dallas mostrou-me isso bem, tens uma forma de atacar. Quando ela não corre, por isso é que, epá, no meu tempo de basquete nós tínhamos 8, 9 jogadas.
Uhum. Não
é?
Sim,
e com tantas jogadas sabíamos o que é que tínhamos que fazer. Quer dizer, é tudo para a bola lá do agora falha-me o nome.
Do Luca.
Que é um excelente jogador, mas... Quer dizer, ele tenta 2, 3, 4 vezes triplos, não entram. Epá, tenta-se outra forma de jogar. Não, estás ali, como tu dizes, a martelar naquilo. E os Clippers a faturar do outro lado. Quer dizer, quando se dá por ela...
Exato.
E os Clippers falharam bastante, mesmo assim.
Sim. Mas este jogo, como eu digo... Na defesa, os Dallas tiveram bem melhor. E neste segundo jogo também apareceu o PJ Washington no lado ofensivo a contribuir, porque senão era mais... E é um bocado como eu disse aqui ao Bruno na previsão, não pode ser só Doncic e Kyrie, porque senão... É verdade que é uma dupla fantástica, talentosa isso, mas não pode ser só esses dois, tem que aparecer mais alguém no coletivo, e neste caso apareceu esses dois. Já do lado...
Uma das minhas notas era a grande duela entre o Westbrook e o Washington, no jogo 1. Que estava bom de se ver.
Do lado dos Clippers, nesse jogo 2, é verdade que com a questão da defesa o Harden não brilhou, entre aspas, não brilhou assim tanto. E o Kawhi que regressou, mas não foi o Kawhi que nós conhecemos. E pronto, já é mais outro caso, um jogador que regressa após lesão e que não está no seu nível, não é? E agora, passando para ti, Bruno, o que é que também tens a comentar esta série?
Eu vou ser honesto, eu estava naquele estádio ali ao pé do metro do Campo Grande, na altura que estava a ver o jogo 1, e estava a ver no grupo onde estamos todos, e estava toda a gente a falar no nosso grupo aberto do WhatsApp: epá, o que é que se passa com os Dallas? E eu, hã? Quando eu vou ver a eficácia dos Dallas, aquilo parecia, sei lá o quê, os pontas de lança do Benfica. Ele não tem uma eficácia mesmo mazinha. O Harden fez um jogo brutal. Acho que fez 20 e tal pontos, fez mais de 10 assistências. E mostrou... O Harden é um bocado o Doc Rivers, tem no modo jogador, quando chega aos playoffs, aquilo colapsa. Mas desta vez não aconteceu. O Westbrook é um poço de energia quando sai do campo e é muito interessante quando ele entra. O jogo 2 pareceu-me mais equilibrado. Honestamente, não gostei de ver o Kawhi. Pareceu-me muito... muito... Não estava fluido no jogo. Fez ali 2 ou 3 jogadas defensivas muito interessantes, mas pouco ou nada ou mais do que isso. E depois o Luka... É verdade que é quando aquilo também... O Luka é um jogador de vibes. E quando aquilo começa a entrar, principalmente no lançamento exterior, as coisas mudam. E vimos muito 2 ou 3 ou 4 lançamentos de 3 longe do Luka a entrarem e a mudarem por completo o jogo para a equipa do Texas. É uma série que eu acho que vai melhorar com o tempo. Acho eu, porque lá estava a ver o Kawhi a voltar a estar em forma. Acho que espero eu, que os erros, principalmente defensivos, que aconteceram com os Dallas não, voltem, não sejam refletidos nos jogos a seguir, porque eu vejo o Jason Kidd até como um bom treinador ao nível defensivo e normalmente faz ajustes assim interessantes ao longo da série. É certo que é uma série que, se não me engano, acho que é o primeiro jogo que o Luka ganha aos Clippers em playoff. Acho que eu vi qualquer, uma série qualquer dessas. O Kyrie teve um jogo... É interessante, se calhar de todos os jogadores dos Mavericks, foi aquele que teve uma prestação melhor no jogo 1. Acho que levou um bocadinho às costas, principalmente na segunda parte. Porque a segunda parte, os Mavericks, pior não podia ser que aquela primeira parte da Sorosa, não é? Mas muito se deve ao Kyrie, e agora é esperar pelos próximos jogos do Texas.
Yeah. Vamos passar agora para outra série. Agora, não fugir muito das equipas da LA, vamos para os Lakers contra os Nuggets, que 3-0 e já está aí uma vassoura, não é? Bem preparada, porque Bruno, nós já tocamos aqui, epá, os Denver Nuggets, como está comprovado, pá, mesmo se calhar o jogo 2, que foi um jogo quase perfeito dos Lakers, em que D-Low até o D'Angelo Russell esteve muito bem, epá, estes Nuggets, e foi o que aconteceu, os Lakers cometeram aquele erro no terceiro período, de abrandar um bocado, abrandar entre aspas, e fez com que alimentasse as esperanças de Denver Nuggets. E então naquela parte final em que o Jamal Murray nem estava assim nos restos do jogo, não estava assim a jogar grande coisa. Aliás, a faltar 4 minutos do jogo inteiro, só tinha 12 pontos. E depois foi metendo um, depois foi à linha lance livre, salvo erro, meteu 2 lances livres. Ou seja, depois Sim. marcou dois e depois marcou mais outro pelo meio. E depois marcou o tal lançamento buzzer beater. Ou seja, teve... E assim fica complicado. E neste jogo 3... Epá, LeBron, Anthony Davis fizeram um bom jogo, é verdade, e logo já neste caso já não teve grande coisa, ou foi um jogo, pronto, vamos dizer, mau, digamos assim. O Austin Reaves até portou-se bem, mas pá, não é suficiente, porque aquela equipa, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jokic a ser Jokic, Jamal Murray, KCP a ser um 3&D player espetacular, pá, não há grandes hipóteses, não é, Bruno? Não.
Se querem me perguntar porque é que eu acho que os Denver Nuggets são os favoritos a ganharem o campeonato da NBA, vejam o terceiro período do jogo 2. Onde eles entram, se não me engano, a perder por 30 pontos, ou perto dos 30 pontos. E começam só a provocar turnovers, a tratar de turnovers aos Lakers. E há uma cadência no número de pontos, uma cadência na forma de jogar. O Michael Porter Jr. a marcar os triplos e a ganhar muitas tabelas, os saltos defensivos. E depois, que eu acho que ainda foi pior no terceiro jogo, meterem o Rui Hachimura e o Jokic, não resulta. Tens lá o Anthony Davis. Usa o Anthony Davis, que é um dos melhores defesas da liga. Vamos dizer assim, vai ser mesmo assim difícil defender o Jokic. Pois vai. Muitas vezes o moto defende o Jokic. Para ele não marcar pontos, ele abre o espaço e abre os atiradores todos, principalmente o KCP, ou tu fechas o... Ele vai marcar-te na cara. O Jamal, principalmente o jogo 3 e o jogo 1, fez grande jogo, e tem ali jogadas incríveis. Michael Porter Jr. e dêem aspas, o KCP defendeu o perímetro de forma exímia. É muito difícil, é muito difícil. E quando os Lakers não conseguem aproveitar uma vantagem tão predominante de pontos, torna-se muito difícil. Basicamente é isso. Isto começa a soar muito a varridela.
Pois. Nuno.
Pois, quer dizer, está quase tudo dito. Eu acho que um bocadinho mais de cabeça os Lakers podiam estar a ganhar 2-1 esta série. Porque o jogo 1 tiveram a ganhar e não aproveitaram. Jogo 2, como o Bruno disse bem, tiveram a ganhar por 30 pontos. Quer dizer, eu sinceramente, os Denver são superiores, não é isso que está em questão. Mas acho que o facto de serem superiores só mostra bem o descalabro que acho que estão os Lakers neste momento, porque ganhar por 30 pontos não há motivo para dizer para ficarem nervosos, quer dizer, são 30 pontos, dá bem para gerir o jogo até ao fim. Eu, segundo jogo, acho mais que foram os Lakers que o perderam que propriamente os Denver que o ganharam. Pá, mas o que manda é o resultado e no fim estão 3-0 e não sei se os Lakers não vão levar 4 que é para ir em férias mais cedo. O próximo jogo é em Denver?
Não, é em LA.
Ainda mais, então pronto.
Aos Denver, que às vezes acontece, uma equipa que domina tanto, chega ali ao quarto jogo... Epá, vamos abrandar um bocadinho e resolvemos isto em casa, não é?
Ou eles
querem resolver como foi nas finais da conferência.
Eu percebo. Eu percebo isso, mas eu, lá está, como já estive dentro de um campo de basquete, há coisas que os treinadores ensinam, é o jogo que está a ganho quando acaba.
Exato, é? Sim.
E eu próprio já perdi jogos na altura por causa disso. Ganhámos por 20 ou por 30, está tudo certo. Quando dás por ela, estás a 10 e já não consegues dar a volta. E os Denver têm uma excelente equipa, têm um excelente conjunto, mas os Lakers não têm. Eu não percebo, porque lá está, não estudo isto ao pormenor, mas os Lakers ficaram em sétimo ou oitavo, foi assim uma coisa. O plantel dos Lakers não é um plantel qualquer, não é só o LeBron.
Sim.
Não é só o Anthony Davis, tem lá o Hachimura, que é um excelente jogador, tem aquele rapazito branco, o Austin Reeves. É um excelente jogador. Uhum. Mas lá está, se calhar como há bocado falávamos no Dallas, a bola nem sempre pode passar só pelo LeBron James. Há mais jogadores. E esta coisa de se ter o melhor jogador, não é o melhor jogador, mas o jogador com mais pontos marcados na liga... Por um lado pode ser bom, por outro lado pode ser mau. E quer dizer, os Lakers neste momento, acho que nós há bocado estávamos a ouvir acho que o mesmo podcast e ouviste aquele grande senhor a dizer que se Denver perder é um problema no Colorado, se os Lakers perdem é um problema mundial.
Sim. A nível de pressão, exato.
Pronto, certo, mas também lá está, mas aqueles dois jogadores pilares dos Lakers, custa-me a acreditar que eles cedam à pressão agora. Epá. Também ouviste dizer que as equipas da NBA, que os patrões são os donos das equipas e os jogadores, não são mais ninguém. Por isso.
Yeah.
Os Lakers acho que era um caso de estudo, sinceramente. Ainda há bocado estava a ouvir ali o Shaquille O'Neal a falar sobre isso e ele próprio diz que no tempo dele não era assim. No tempo dele perdia-se, mas o suor ficava lá todo. E eu não vejo os Lakers, sinceramente, não vejo os Lakers a esforçarem-se para que... Acho que querem ir de férias mais cedo. E do outro lado, tens um Denver que... O Jokic é um jogador que me faz muita confusão. Não o vês a fazer coisas assim espetaculares, mas depois chegas ao final do jogo e olhas para a estatística dele e ele fez a diferença em todo lado. É o que é. Parabéns a eles.
Passando para o próximo, que também eu estou a ver que isto não vou dizer que vai ser para uma varredela, mas se calhar vai ser rápido, mais rápido que nós estávamos à espera. É os Minnesota Timberwolves contra os Phoenix Suns, 2-0, dois jogos, duas vitórias, sem espinhas, a meu ver, nos Minnesota Timberwolves, a mostrarem que há que tipo aos Suns, tipo, já sabemos como é que vocês jogam, por isso, meus amigos. O que vocês conseguirem marcar vai ter que ser com muito suor. Ou seja, o que o Booker, Kevin Durant e o Bill tiverem que fazer, vão fazer, na mesma os seus pontos, mas vão ser muito suados e, mas, como estava a dizer, muito suados no sentido de vamos pressionar-vos e conseguiram muito bem ajustar a defesa para o tal mid-range ou lançamento exterior destes Phoenix Suns. E, por outro lado, tivemos primeiro no jogo 1 o Anthony Edwards subir naquele terceiro período, mas do outro lado também, fora isso, tivemos os Wolves muito bem a explorar as fragilidades defensivas dos Suns. E os Suns, pá, e até vou ser sincero, os Wolves, tirando aquele momento que o Anthony Edwards teve que ser a carregar um bocado naquele primeiro jogo, era necessário, senão aquilo podia ficar assim um bocado difícil. Mas neste segundo jogo eu vi os Wolves a marcar pontos sem suar muito e com uma naturalidade muito normal. Com os jogadores, até outros jogadores aparecerem, principalmente o Mike Conley, o Jaden McDaniels foi o jogador com mais pontos dos Timberwolves. Mas, ou seja, eu vejo que os Wolves ganharam, no Bolsa ganharam super fácil, mas foram vitórias bastante convincentes e que fazem que, isto, que eu estava a esperar isto ir a jogo 6 ou 7, como eu comentei com o Bruno no episódio da semana passada, mas eu vejo, se calhar, isto até acabar mais curto. Passando para ti outra vez, mano. Não sei se seja a melhor, mesma opinião que eu. Até, podemos, até posso estar enganado. Desculpa, Bruno.
Aqui está aqui uma excelente série onde se diz que as lutas das Isabelas vencem a série. Os Suns não lutam por um ressalto. E a defesa é... Como é que... Estão a ver aquele escorredor que é usado para escorrer a massa? Tem aqueles buracos. É os Suns a defenderem. O Rudy Gobert a ser Rudy Gobert. O Cat está a defender muito bem. Temos que dar aqui mérito ao Cat, que está a defender os extremos adversários. Está a defender bastante bem. Toda a equipa do... Agora falta-me aquele nome daquele do jogador dos Timberwolves.
O quê? O do que vem do banco?
Não. Aquele gajo que deu com a cabeça na tabela uma vez a fazer o bloco.
O Anthony Edwards.
O Anthony Edwards. Desculpa. Estás a ver quando tens um bloqueio. O Edwards está a fazer o que quer da defesa dos Suns. Não se viu o bloqueio. Não se está a ver nesta série. O KD, a espaços. E aquilo que eu estava à espera... Atenção, era uma série que... O que é que eu pensava? Que não ia ser uma série renhida ao nível de resultado, no sentido de uma ganha uma, o outro ganha outra, mas não propriamente jogos. Porquê? Porque acho que, como os estilos são tão diferentes, que havia sempre um jogo em que ia pender muito mais para um lado e outro jogo que ia pender sempre muito mais para o outro. Está a ganhar claramente a defesa. E os Suns não têm resposta.
Pois, é. Não há assim muito. E depois o Frank Vogel, tenho um bocado de pena dele porque não pode fazer grande coisa. O próprio Nurkic, da questão dos ressaltos, ainda vai tentando, mas com o Gobert, que nós sabemos, é muito complicado, que é um monstro dos ressaltos. Mas pronto. Nuno, agora sim para ti. Tua opinião sobre esta série?
Acho que mostra bem porque é que os Wolves acabaram a fase regular em primeiros. Eu em relação ao segundo.
Por acaso ficaram em terceiro. Estavam em primeiro, mas acabaram em terceiro. Porque nos últimos dois jogos, depois estavam os três juntos e tal, e depois acabaram em terceiro.
Então pronto, falhou-me essa. Por acaso estava mesmo convencido. Que estavam, mas aqui em relação a este último jogo, mostra bem porque é que eles estão com uma série de 2-0. Gostei do primeiro período, que foi rasgadinho, mas depois a partir daí, por exemplo, tenho aqui a ponte, os Wolves têm 13 ressaltos ofensivos, os Suns têm 3. Quer dizer, só o Rudy tem 16, 16 ressaltos e anulou o Durant, quer dizer, o Kevin Durant, que é a estrela máxima dos Phoenix Suns. E acho que os Phoenix Suns, acho que é isso, acho que passa um bocadinho por aí. Se aquilo corre mal para o Kevin Durant, não se arranja outras soluções. E acho que os Wolves souberam explorar isso ao máximo e fizeram um excelente jogo 2. E vamos ver se os Suns não levam o mesmo caminho dos Lakers, que acho que não espero grandes melhorias.
Vai depender, lá está, como é que vai ser a resposta em Arizona. Se perdem esse sexto jogo, acho que também vão pelo mesmo caminho com os Lakers, mas pronto. Bem, fechando então aqui a conversa, lá está, que até foi, alongou-se um bocado, mas foi na mesma uma boa conversa. E para falar aqui lá está, fazendo esta ponte situação aqui dos jogos da primeira ronda, espero que tenham gostado, lá está, e se gostaram, deixa o like, lá está, aqui no YouTube. E já agora.
Vão ouvir o Cirilo no Pausa Técnica, o melhor podcast da NBA do país.
Sim, se vocês querem ouvirem conversas mais alargadas sobre os confrontos de tipo quase 2 horas do jogo.
Ah, sim. A primeira ronda, o primeiro foi 55 minutos cada um dos episódios. Muito bons.
Isso interessa.
Nós podemos dizer que foi. O jogo
podcasts com 3 e 4 horas são muito a favor.
foi jogo 1, temos episódio lá está do Pausa Tech, foi do jogo 1, 2 horas, e este aqui foi 1 hora e 40 quase. Este jogo que lançámos foi do jogo 2.
Foi. Reduziram.
Reduziram um bocadinho.
Achei muito mal.
Análise mais detalhada, como o Bruno estava a querer dizer, de cada série, até de cada jogo, até mais tocando de cada jogo, vão ao Pausa Tech que eu faço lá e até participei nestes dois episódios. Vão lá e sigam também nas redes sociais daqui do Pausa Técnica. Lá está, Twitter ou X, como queiram chamar, Instagram. E também estamos no YouTube ou na Twitch, onde gravamos em direto. E estamos nas plataformas de podcasts que vocês mais conhecem, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E também, obviamente, sigam também aqui o projeto Vamos Falar de Fumo. Lá está, a nível também das redes sociais, estamos no X ou no Twitter, como queiram chamar, no Instagram também. Estamos também, lá está, no YouTube e também nas plataformas habituais, lá está, como a Pausa Técnica, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify também noutras, Podbean, salvo erro, e também acho que estão em mais algumas. E se quiserem apoiar também aqui o projeto do Vamos Falar de Fumo, também temos o Patreon. Dão lá, tem várias, digamos assim, camadas ou secções, digamos assim, ou modalidades, como dizem, e dão a vossa contribuição, que aqui o projeto agradece. E, mais importante de tudo, também, se vocês querem discutir connosco, sigam o WhatsApp, não é que está?
Está bombado.
Está aqui, em que temos várias modalidades, seja dos motores, quatro rodas, duas rodas, Fórmula 1 e por aí fora. Também temos o grupo lá na comunidade do WhatsApp da NBA, se vocês querem discutir connosco. E também de várias modalidades, como eu disse, também de wrestling. E, o melhor de todos, de Tascos, claro.
Tascos, sim, o Tascos é muito importante.
Esse é o mais importante. Aqui, um obrigado em especial aqui também ao Bruno e ao Nuno pela companhia e também pela excelente conversa que tivemos. E vemos então para a semana para fazer outro ponto de situação, que à partida será também... ainda estaremos na primeira ronda, mas será mesmo naquela fase final. Grande abraço a todos e, então, como eu disse, até para a semana. Fiquem bem.